Boa noite, irmãos. Então, eu sou a Carol, né? O lado bom do Ângelo, às vezes ruim também. A aula vai ser sobre história da igreja, mas na perspectiva das três testemunhas, né? Então, vocês podem abrir a apostila já? A página é 25. Mas, na verdade, a gente vai começar com a 26, era isso que eu ia dizer. Vou começar com a história da igreja. E na última aula a gente vai falar sobre as três testemunhas mesmo, o que que é, explicar teologicamente e como que se aplica na história e trazer certas previsões para nós, tá? Então a gente vai começar na página 26, mas antes eu queria falar sobre o esboço, que no final do esboço eu coloquei na página 31, é que todo mundo sempre me pede, né, indicações de livros. Então, eu já dou uma lista de livros e filmes. Já tem bastante coisa aí. Então, sobre os livros, aí eu gostaria de indicar dois em especiais, que são os livros que a gente utiliza lá no CPP em Montemor para estudar. A aula de história da igreja lá dura 9 meses, e ainda assim é pouco. Não dá para ver tudo. Então, que dirá essa aula aqui em 3 dias? Então, eu estou no treinamento para um dia da história da igreja em 1 hora. Eu já dei em 5 dias, agora eu vou dar em 3 dias. Então, é claro que essa aula não vai ser uma aula profunda, panorâmica, e principalmente de despertamento, despertar vocês para estudar a história da igreja em casa, os que não podem fazer uma escola, né? Então, é mais para despertar e dar uma luz. Então, vai ser uma aula panorâmica para a gente entender o que que Deus já fez na história e tentar prever o que que Deus está querendo para os nossos dias, tá? É claro que existe um jeito profético, né, de entender o que que Deus vai fazer nos próximos dias, mas eu tenho aprendido que às vezes você não precisa ser um grande profeta, o oráculo de Deus, para entender o que que Deus vai fazer nos próximos dias ou nos nossos dias. Às vezes, só estudando você consegue ter uma boa previsão, né? Daniel, ele viu pelos livros, estudando os livros. Então, só estudando história, você consegue ter uma visão do que Deus já fez e tentar, baseado no estudo da Bíblia junto, prever o que que Deus quer fazer hoje, né? Mas vamos lá, já ia começar a aula. O primeiro livro que eu ia indicar, ele está em formato de apostila, mas ele é um livro. É o Raiz em uma Terra Seca. Ele é um livro muito simples e didático. Então, para quem nunca estudou a história da igreja, a gente sempre indica ele, porque ele é fácil, você vai conseguir entender. Porque tem outros livros nessa lista que são livros bem grossos, aí é para um aprofundamento maior, quem quer ir mais além no estudo. Mas esse é básico, ele vai desde Atos até o século XX. E um outro livro que eu indico, que não está aqui, mas acho que muita gente já conhece, é o livro A História Que Não Foi Contada, do século XX, do John Walker. E é um livro que a gente estuda lá bastante, ele vai falar só sobre o século XX. Esse livro, particularmente, eu li ele em 3 dias. Eu engoli o livro quando eu recebi ele. E ele é muito bom porque ele não só conta os fatos da história da igreja, mas ele analisa. Ele traz certas análises e ajuda você a compreender. Então, é muito bom. Então, esses dois materiais. Esse livro, A História do Século XX, não está aqui. Ele sempre está em todos os eventos, mas ele não está porque ele foi para a reforma. Ele vai voltar na nova versão. Então, guarda o dinheiro, irmãos. Porque aí vocês compram na revista impacto.com.br. Até eu que já tenho um velho vou querer um novo. Uma capa bonita. Esse livro é muito bom. Inclusive, esses dias o Ângelo teve em Londrina, né? E um padre contando sobre o movimento carismático católico citou esse livro, né? Então, realmente, é fantástico. E ele é mais atual, então fica bem uma leitura muito boa, muito gostosa, tá? Então, esses dois livros é indicação. Então, nas próximas aulas, eu vou tentar indicar outros materiais que têm a ver com o assunto da aula, amanhã e depois de amanhã, tá? Então, vamos começar? Vocês viram que o meu esboço é o maior de todos, né? Com mais assunto. Aqui tem muita gente que já fez a aula comigo ou está fazendo, né? Então, assim, não vai ser repetitivo, tá? Eu prometo. Só um pouquinho. Então, a primeira pergunta do nosso esboço é por que estudar a história da igreja? E desde que eu comecei a dar aula de história da igreja, eu enfrentava certa crise com o rosto das pessoas quando falava que era história. Porque todo mundo, no geral, odeia a história. Ah, história é muito assunto, é muito livro, é muita data, ninguém gosta muito, né? E, na verdade, o nosso contexto no Brasil é de um nível de estudo muito baixo, tá? Então, estudar a história da igreja é, ou história geral mesmo, história do Brasil, história geral da humanidade, deveria ser uma coisa normal para todo mundo, né? Mas no Brasil nós não temos isso. Então, eu sempre lidei com essa dificuldade de pessoas que não gostavam da matéria. Só que o problema, ou o lado bom, é que você se tornou cristão. E o cristão, ele converteu, crê num Deus que tem um livro. Você já parou para pensar nisso? Que Deus tem um livro, e se você não gosta de ler, você ora para o Espírito Santo te tratar, irmão. Porque Deus tem um livro, e você tem que ler esse livro. Se você ama a Deus, você quer conhecer a Ele. Então, depois do estudo da Bíblia, o estudo da história da igreja é um dos estudos, é o segundo estudo mais importante que um cristão deve ter. Porque ele deve conhecer as suas raízes. De onde eu vim? Por que eu vivo desse jeito? Por que existe essa prática? Quem fez isso, né? Mas nós não temos isso na igreja hoje. Então, é só nas escolas de teologia que você estuda a história da igreja e muito mal estudado. E muita gente não gosta, mas não deveria. Nós hoje estamos muito perdidos porque nós não conhecemos a nossa história. E não é só a história da nossa congregação, que talvez você congrega num lugar e aquele lugar tem uma história. Mas é a história da igreja como um todo, de Atos até os dias de hoje. E muita gente não conhece isso e está perdido no que Deus está fazendo, perdido em entender o que Deus está fazendo hoje ou quer fazer no futuro, porque não conhece o passado, não conhece os registros históricos, né? Então, a gente viaja bastante e tudo mais, e a gente conhece todo tipo de ministério. E eu vejo algumas pessoas chegarem assim, né, para mim, para onde? Oh, a gente está com ideia, o novo mover de Deus é esse. Aí o meu cérebro faz o cálculo. 1.600 e tanto. Isso já aconteceu e deu errado. Coitado do irmão, ele vai passar 20 anos num projeto que na história da igreja alguém já fez e deu errado. Ou senão alguém chega, nossa, tem esse novo livro aqui, ó, estão vendendo na livraria essa doutrina aqui, nossa, muito maneiro. Aí eu faço, heresia condenada já. Entende? Por que que as pessoas... Por que que as pessoas estão perdidas? Não é só porque elas não conhecem a Bíblia, é claro que é por causa disso, mas é também por não conhecer a história da igreja, né? Não tem um conhecimento prévio. E isso eu não acho que seja só para líderes, é para todo cristão conhecer a história, né? Conhecer a história do passado. E eu costumo falar sobre quatro princípios para estudar a história da igreja. E o primeiro princípio é o estudo para a vida. Em algumas histórias, escolas de teologia, as pessoas costumam estudar a história da igreja durante anos e não são tocadas no íntimo da sua vida sobre isso. Então, eu sempre falo para os alunos lá no CPP que quando você for ler os livros de história, você tem que parar e perguntar o que que eu tenho a ver com isso? Será que eu tenho isso? Será que eu já errei nisso? Sempre trazer uma aplicação para a vida diária. Uma indicação que eu ia falar é que muita gente tem dificuldade de ler livro assim. Uma ótima indicação é ler biografias, né? Todo mundo gosta de ler O Homem do Céu, livros assim, é muito bom mesmo. O segundo princípio é cuidado com os rótulos. Algumas pessoas, por não estudarem história da igreja, ou quando vão estudar, olha, ai meu Deus, é os fulano de tal aqui, não vou estudar não, não é de Deus, passa. Não, a gente tem que estudar. Quando a gente estuda história da igreja, os rótulos caem. Você percebe que certos movimentos ou certos tipos de denominações têm um lado bom e um lado ruim. E isso já vai para o terceiro princípio, que esse é o que eu uso mais. Eu não sei quem inventou isso aqui, mas eu uso muito. Que é não jogar o bebê fora com a água suja. Alguém já ouviu isso? Essa frase? Já ouviu, né? Para quem não sabe, é o seguinte. Imagina que você está lavando um bebezinho numa banheira e você vê que a água está suja. O que é que você faz? Ah, joga tudo. E o bebê voa? Não, você segura o bebezinho bonitinho, né? Vira a banheira e deixa a água suja cair, não é verdade? Gente, todo mundo faz isso direto. Joga o bebê junto. É o quê? Olha certos tipos de igreja ou certos movimentos e fala assim, ai, meu Deus, tem uma heresia. Joga tudo fora, não passa na porta e não cumprimenta irmãos desse estilo aqui que pensam desse jeito. E na história da igreja, a gente, é claro que tem aquele livro, né, Heróis da Fé, mas não existem heróis no sentido que sempre fez tudo certo. Todos os homens e mulheres que fizeram algo marcante na história da igreja tiveram erros e pecados. Mas aí você precisa segurar o bebê e deixar a água suja cair. Então, esse, para mim, foi o maior ensinamento quando eu estudei a história da igreja. Tá? Separar isso aí. E por último, o quarto princípio, eu coloquei, Deus faz questão de deixar registros. Você já parou para pensar que Deus deixou registrado em Atos o começo da igreja e em Apocalipse como que a igreja vai terminar? Como que a história da igreja vai terminar? Então nós temos registrado o começo e o final. Por que que Deus deixa registrado? Ele quer que você leia. Ele quer que você aprenda com os registros. Deus é alguém que mais gosta de história, é ele. Ele ama a história. O Velho Testamento é o quê? É só história. História do povo de Israel. Ele ama. Ele levantou homens para escrever a história. E até hoje. Tá? Então, Deus gosta de histórias. Ele é o principal. Tá? Mas vamos começar, porque eu vou ter pouquíssimo tempo. Né? Essa aula de hoje eu vou falar sobre a igreja de Atos, a igreja primitiva. E eu fiz essa linha do tempo só para localizar um pouco vocês. A linha do tempo, na verdade, começa com o povo de Israel, com o Velho Testamento. Isso quer dizer que a história da igreja ela não começa em Atos ou no Novo Testamento. A história da igreja, ela, de certa forma, começa no Velho Testamento, porque as nossas raízes estão no povo de Israel. Jesus não veio do nada. Jesus veio num contexto histórico, de certa forma, honrou as raízes, né, judaicas do povo judeu. Então, isso quer dizer que nós não viemos do nada, a igreja não veio do nada, ela tem uma base histórica que é o povo de Israel. Então eu coloquei aqui a vinda de Jesus, isso inclui seu nascimento e morte, o Pentecostes, então a igreja primitiva. O termo igreja primitiva, algumas pessoas usam, na verdade, como um termo pejorativo, no sentido de primitivo, ai, tadinha dela, estava só começando, mas um dia vai crescer e tal. Então, às vezes, a gente usa a igreja de Atos, mas quando eu usar a igreja primitiva, não quer dizer que eu acho que ela era uma igreja fraca, muito pelo contrário. A gente vai ver o quanto que a igreja de Atos era uma igreja poderosa. Tá? Então, a primeira fonte histórica que a gente tem para estudar a história da igreja é a própria Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, né, soprada pelo Espírito e tudo mais, mas ela também é um livro histórico. Então, vamos abrir em Atos? Atos é o livro que conta o nascimento da igreja, como que foi que a igreja foi nos primeiros anos, nos primeiros séculos. Gente, o livro de Atos é o seguinte, o primeiro versículo dele fala assim, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. O livro de Atos, ele é uma continuação do evangelho, tá? Provavelmente Lucas, né? Lucas escreveu um relato sobre a vinda de Jesus. E você precisa imaginar esse relato como uma reportagem, ou algo desse tipo, tá? Ele escreveu, ele foi atrás e escreveu como foi a vinda de Jesus e os 3 anos dele, o ministério, tudo. Mas agora ele está escrevendo um outro livro para falar da continuação do ministério de Jesus. Jesus morre, ressuscita, vai aos céus e a obra dele continua. Ele não está na terra fisicamente, né? Está através do seu espírito, mas a obra dele continua. Então, Atos é um livro que relata a continuação da obra de Jesus através dos seus seguidores, do corpo de Cristo, da igreja. Então, quando você lê Atos, você tem que ler no sentido assim, como se fosse uma reportagem mesmo. Nossa, e aqui e tal. Algumas pessoas têm dificuldade de ler Atos, porque Atos é tipo assim, parece que uma hora abre uma cortina e você vê uma cena. Daqui a pouco essa cortina fecha e aparece outra, aparece Pedro, aparece Paulo viajando, né? Então as pessoas às vezes têm dificuldade de acompanhar, mas você tem que prestar bem atenção, que é isso mesmo. O assunto da igreja, do livro de Atos, é a questão da igreja, mas é bastante sobre a viagem dos apóstolos. Então eu costumo dividir o livro de Atos em 2 temas. Que está na apostila de vocês, que é sobre a vida da igreja e a obra da igreja. O que seria a vida da igreja? A vida da igreja seria o dia a dia do povo, esse povo comum, que você não sabe o nome dos crentes que se converteram, e eles estão se reunindo, estão buscando Jesus. Seria a vida da igreja. E a obra da igreja seria mais essas viagens dos apóstolos, tá? Que seriam, que é a obra, a expansão do evangelho, eles saindo como apóstolos para evangelizar e plantando igrejas. Então, as pessoas têm dificuldade por causa disso. Então, eu divido entre vida e obra da igreja. E eu quero ler com vocês Atos 2, a partir do 42, para a gente entender um pouco essa igreja de Atos e quais as características dessa igreja, tá? Irmãos, Quando a gente estuda história da igreja, e você vai ver, por exemplo, o que Lutero fez. Como que você sabe se o que Lutero fez ou falou é certo ou errado? Você precisa ter uma base para discernir coisas que deram certo ou errado na história da igreja. E o livro de Atos é o nosso padrão, é a nossa base. Todos vocês deveriam ler o livro de Atos de uma só vez, assim como um livro corrido, e ler sempre. Porque ele é o padrão da igreja, ele é o início de como Deus planejou as coisas. Então, nós precisamos ser encharcados com o livro de Atos. É que essa aula é rápida, mas o certo era a gente ler muito versículo e a gente pensar, e a gente ficar olhando as características e ficar assustado com as características que nós não temos hoje. Percebe? Muita coisa aconteceu na história da igreja quando alguém lê um livro, parou e falou assim, isso não tem onde eu estou. Eu não tenho isso aqui. Não tem isso na igreja. E pessoas com esse encargo, ao lerem a Bíblia, ao lerem um livro de Atos especificamente, trouxeram um novo mover para a terra. E restauraram alguns aspectos na história da igreja. Então, o livro de Atos é o livro mais importante para quem vai estudar a história da igreja. É a base. Então, tudo que nós vamos ver aqui vai ser o padrão pelo qual a gente vai saber se o que veio depois é certo ou errado, o que vai ser restaurado é certo ou errado. Amém? Então, vamos ler esses versículos, Atos 2, 42 a 47. Ele é o melhor versículo para falar do dia a dia da igreja em Atos, tá? E para a gente descobrir as características dessa igreja. Vamos lá. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A gente deveria ler de novo, porque esses versículos são solenes. Irmãos, aqui está o DNA da igreja primitiva. As características. Eu fui uma vez grifar, mais ou menos, uma das coisas que mais ressalta aí é a palavra ou os derivados do comum, né? Comum acordo, unidos, perseverando. Então, assim, havia uma unidade muito forte na igreja de Atos e era uma igreja que estava começando, né? É a primeira igreja e aqui é em Jerusalém. Mas eu tiro desses versículos três características principais da igreja de Atos e está aí no esboço de vocês. Que é como ele começa, né? E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Aqui está falando do ensino dos apóstolos, mas eu coloquei pregação de um Jesus real. Irmãos, a igreja de Atos tinha uma pregação muito forte. E isso tem a ver com a pregação dos apóstolos, né? Uma vez eu fui ler Atos e eu decidi só grifar as pregações. Pregação de Pedro, de Estevão. São enormes e são... Olha que incrível, são bíblicas. Tem muito sobre o Velho Testamento na pregação deles. Imagina que eles estão na nova fase do plano de Deus. Eu, se fosse Pedro, eu ia rejeitar o Velho Testamento. Mas não, ele pregou o Velho Testamento direitinho, ele foi bíblico. Ó. Perfeito. Havia uma pregação tão forte que em Atos fala que enquanto Pedro pregava, as pessoas ficavam tão desesperadas e falaram assim, que a gente vai fazer? Aí ele falou de arrependimento e batismo. Então era uma coisa tão forte que converteram quantos? Quem lembra? Hã? 3 mil e depois mais e mais. Gente, o que está acontecendo aqui em Atos, a cena descrita, se você for ler um capítulo atrás do outro, é um avivamento em Jerusalém. Os cristãos bagunçaram Jerusalém. O negócio pegou fogo. Pedro prega e muita gente converte. Tem um livro, que eu até indiquei ele aqui na lista, que ele fala que pessoas viajaram para a festa de Pentecostes, imagina, né, a galera lá de mochilinha viajando, chegou lá, viu a glória de Deus, Pedro pregou, converteu, o que eles fizeram? Não voltaram para casa, não, ficaram lá na casa dos irmãos. Então, imagina, o negócio estava fervendo, era um avivamento. E a pregação em Atos era muito forte. E esse versículo nos garante que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Os apóstolos não só pregavam, como a igreja toda permanecia no ensino dos apóstolos. Havia o fator da palavra muito forte, tá? A palavra sendo pregada e eles permanecendo na palavra. Então, essa é uma característica. E quem puder um dia fazer isso, grifar e perceber todas as pregações em Atos, é muito bom. Tem muita pregação em Atos de Pedro, Estevão, Paulo, muito bom. Então, essa é uma característica muito forte na igreja de Atos. E a igreja começou através de uma pregação, né? Claro que começou com a descida do Espírito Santo naquela reunião de oração. Mas depois, o que fez crescer foi a pregação, tá? A pregação foi o que fez a igreja crescer. Uma segunda característica, e essa eu gostaria de ficar mais tempo, é a ação e direção total do Espírito Santo. Irmãos, o nome do livro é Atos dos Apóstolos, mas poderia muito bem ser Atos do Espírito Santo. Você não vê os apóstolos tomando decisão se não for pelo Espírito. Ou poderia ser o nome assim, Atos dos Apóstolos guiados, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que mais aparece no livro de Atos. Ele aparece mais de 44 vezes no livro. E sabe como é que ele aparece? Ele não aparece tipo como você acha que ele aparece. E uma força veio e a pessoa se tremeu toda e... Não. O Espírito Santo aparece em Atos separando Paulo e Barnabé para a obra, enviando. Tem um versículo, nós podemos ler ele. Atos 15, 28. Esse versículo é fantástico. Quando você lê Atos, você percebe o Espírito Santo, sabe como o quê? Como uma pessoa, porque é isso que ele é. Nós temos a falsa ilusão que o Espírito Santo é uma fumaça, né? Ou um fantasma, né? Assim, alguma coisa assim, tal. Mas aqui em Atos, ele aparece como uma pessoa. E ele decide na igreja, e ele age na igreja. Olha esse versículo, Atos 15, 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias. Isso aqui é quando os presbíteros em Jerusalém se reúnem para decidir a questão da circuncisão e tudo mais. E olha o resultado da reunião. Será que hoje nós podemos ter uma reunião e falar assim... Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha o lugar de primazia do Espírito, né? Muito forte. Outro versículo, Atos 16, versículo 6. Esse é muito bom também. Atos 16, 6 e 7. Atravessaram a região Frígio-Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Você percebe quem manda no lugar? É o Espírito Santo. Então, esse segundo aspecto da igreja, a ação e direção total do Espírito, fala a respeito do governo da igreja ser principalmente do Espírito Santo. Tá? Mas aí eu vou pedir para vocês colocarem do lado, que eu não coloquei, outra característica que pode juntar com essa segunda, é sobre sinais e maravilhas. Eu acho que eu não preciso ler versículo nenhum para vocês crerem que a igreja de Atos tinha muitos sinais e maravilhas. Era cura e era milagre toda hora. Todos concordam comigo, amém? Então, essa segunda característica fala a respeito do Espírito Santo. Ele não só era uma pessoa que estava presente no governo da igreja, na direção, na ação, mas ele também operava através das curas, sinais e muitas maravilhas na igreja primitiva. Que eles tinham, né? E uma terceira característica, que essa fica bem clara nesse versículo que nós lemos em Atos 2, é sobre a comunhão sobrenatural. Tem várias pessoas que leem esse versículo que nós lemos aqui, que fala que eles vendiam tudo e repartiam e não havia necessidade, tinham tudo em comum, as pessoas entram em crise. Ai, meu Deus, comunismo, vão pegar minhas coisas. Irmãos, essa questão da comunhão em Atos é uma aula à parte. Porque não quer dizer que eles dividiram as coisas simplesmente, as coisas materiais. Significa que eles tinham uma comunhão no Espírito tão forte que entrou para a prática. Então, esse é um nível muito alto. Talvez essa é a característica mais forte da igreja de Atos. Porque curas e sinais nós até temos. Pregar, a gente até se esforça para ser bíblico e tudo mais. Mas comunhão, de dividir as coisas, é forte demais. Sabe? É uma comunhão sobrenatural. Estudando história da igreja esse ano e dando aula, eu percebi um negócio, um segredo. De que Deus tem um modelo pelo qual a igreja funciona. Um script, né? Que só vai funcionar se ele estiver no centro. É tipo assim, parece que Deus criou uma máquina que só vai pegar de verdade se for com o Espírito Santo. Quer um exemplo? Comunhão. Comunhão na prática. Vai funcionar se a gente fizer assim, vamos lá, gente, vamos agora todo mundo dividir os bens, vamos ter comunhão, aleluia, vai funcionar? Não vai, só funciona com o Espírito. Eu cheguei à conclusão que a igreja só é igreja e só funciona mesmo, em todas as suas características, se tiver Deus. Se for o homem, não vai funcionar. E a gente vai ver isso mais na frente. Então, essa é uma característica forte e é uma das principais características, é a comunhão da igreja. Irmãos, vamos ler novamente o versículo 46. Eu preciso clarear algumas ideias que a maioria das pessoas tem errada, uma ideia errada. Versículo 46, Atos 2, 46. E perseveravam de comum acordo todos os dias no templo. E partiam o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. É, uma das coisas que você precisa perceber quando você lê Atos é isso também. Quais os lugares que a igreja frequentava? Onde a vida da igreja acontecia, o dia a dia? Onde que era? Porque quando fala esse versículo aqui, que eles perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, as pessoas têm uma ideia errada. Elas têm uma ideia basicamente assim. Que lá, em Jerusalém, havia um templo que tinha um púlpito e as cadeirinhas, né? E eles perseveravam todos os dias. O que, é que as pessoas pensam? Eles iam todo dia para o templo. É isso que todo mundo pensa. Quem já estudou comigo não pensa mais. Espero eu. Então, as pessoas pensam o seguinte, que eles iam num templo lá todo dia. É o que todo mundo pensa. Mas vamos pensar comigo. Sobre o templo na Bíblia. Onde que está o templo? Em que cidade? Essa é fácil, gente. Em Jerusalém. Quantos templos Deus mandou fazer? Deus ordenou a Moisés. Só um. Então, só existe um templo. Como que era o templo? Vocês lembram? Lembram? Ele era dividido em três partes, né? Quem lembra? Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos, correto? Irmãos, quem podia entrar no templo? Pode falar alto, sem medo. O sacerdote. E no Santos dos Santos? O sumo sacerdote. Vamos voltar lá para aquele livro que eu falei, que ele conta que pessoas de diversos lugares vieram, judeus, né, converteram lá e permaneceram na igreja. E depois, por exemplo, os gentios converteram, né? Quem poderia entrar aqui no templo? Só sacerdotes. Então, não imagina, quando falar perseveravam no templo, essa imagem, irmãos. Essa imagem só vai aparecer muito tempo depois. O templo, no caso aqui, é o templo de Herodes, e ele era um templo construído. Ele era bem grande. Herodes gostava muito de aparecer. E existia, inclusive, o pátio do templo, tá? Provavelmente, eles perseveravam no pátio do templo. O pátio do templo, imagina assim como uma praça ou um shopping center. Porque foi lá que Jesus tirou a galera que estava vendendo. Então, quando eles perseveravam no templo, eles não estavam num lugar como esse. Eles estavam num pátio. E provavelmente não, com certeza, as reuniões principais da igreja não eram feitas em público, porque havia perseguição. No pátio houve registros de cura e pregação. Tá? Então, eles partiam pão. Então, o lugar onde a vida da igreja vai acontecer de verdade é nas casas, né? Mas é claro que a igreja em Atos é uma igreja ativa, há curas, há pregação. Então, a vida diária da igreja acontece, sim, no pátio do templo. Eles não estão fazendo reuniões de culto e oração aqui, tá? Quem entra aqui é sacerdote. Então, tira essa ideia de que perseveravam no templo, que é falar dessa imagem. Não é essa imagem. Outro lugar que eles iam eram as sinagogas. Aí eu poderia falar de Paulo, né? Paulo, toda vez que ia a uma cidade, ele pregava primeiro na sinagoga. Os cristãos iam na sinagoga como forma de pregação, mas principalmente os apóstolos. Mas a vida da igreja acontecia principalmente no primeiro século, dentro das casas. Não havia templos, havia só um templo, e o templo em Jerusalém. E foi sobre esse templo que Jesus falou que destruiria ele, reconstruiria em 3 dias, mas na verdade ele estava falando do seu corpo, tanto físico como o corpo de Cristo, que é a igreja. Então a questão do templo, na verdade, Jesus ele não é nada político. Enquanto ele estava na terra, ele falou muito mal desse templo aqui. Eu vou destruir. Sabe por que Estevão, por exemplo, foi apedrejado? A acusação deles? Porque falou contra o templo. Então a igreja primitiva ela não tem nenhum amor a um prédio feito por mãos humanas. Absolutamente nenhum. Tem um livro fantástico que fala sobre isso. Que a igreja primitiva entendia claramente que eles eram a casa de Deus, né? O templo de Deus. Então, quando eles perseveravam no templo, não quer dizer isso que normalmente a gente pensa. Mas outro assunto que a gente precisa falar é sobre o governo da igreja. Tá? O governo da igreja em Atos. Na verdade, irmãos, o assunto de governo da igreja é o assunto na história da igreja mais forte e mais polêmico. Como que acontece o governo da igreja? Nossa, esse aí é polêmico demais. Mas glória a Deus que nós temos um livro, né? Nós temos um padrão. Nós temos a Bíblia, o registro da vontade de Deus. E baseado em Atos, nós podemos perceber como que era o governo da igreja primitiva. O governo da igreja primitiva, no esboço de vocês aí tem, né? Tem até bastante versículo. Era um governo plural. O que isso quer dizer? Não era só um homem governando. Às vezes você lê Atos e você tem a impressão que Paulo era o dono da igreja. Não tem essa impressão? Ninguém nunca teve? Só fui eu. Por quê? Porque ele está ali mais em cena e ele viaja e tudo mais. Mas para ler direito. Paulo não era o dono da igreja. O governo nas igrejas locais, nas igrejas onde cada cidade, onde tinha uma igreja em cada cidade, era um governo plural. Não era só um homem pastoreando uma igreja ou cuidando de uma igreja. Era um governo plural. E a prova disso, tem vários versículos aí, eu não vou ler eles, mas tem aí no esboço. Por exemplo, como que Paulo começa as cartas? De Paulo aos presbíteros, no plural. Não existe um governo singular na igreja primitiva. Não existe. E isso é tão fato que nos próximos séculos, a maioria dos escritores confirmavam isso, né? Os discípulos dos apóstolos confirmavam isso, que era um governo plural. E nesse caso eu quero chamar a atenção para o modelo como Deus faz as coisas, porque a gente acha que Deus é desorganizado. Mas não, Deus é muito organizado, irmão. Quando Deus chama Moisés para o monte e diz, todo o modelo do templo mostra como Deus queria que fosse o templo, né? E em Atos é como se fosse o modelo de Deus também. Deus tem um modelo pelo qual ele quer que a igreja dele seja. E nós vemos isso historicamente em Atos. Tem essas três características aqui muito fortes, que vocês têm que ficar em mente. Mas a questão do governo também é muito forte. Assim como a comunhão depende totalmente do Espírito Santo, o governo plural também. Irmãos, para uma igreja funcionar no modelo de Deus e com governo plural, só com o Espírito Santo. Às vezes você fala assim, você dá essa aula, eu dou essa aula, a pessoa fala, não, mas é impossível alguém ter comunhão e partir os bens. Isso não existe, vem para a realidade, século 21. Ué, porque você está olhando para o homem. Olha para Deus, né? A coisa só funciona com Deus. Amém? Então, o governo da igreja é plural. E vamos ler Atos 20, versículo 17. É um versículo como aquele outro que eu falei para vocês. De Mileto, mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Tá? Sempre no plural. A única vez que aparece no singular é quando Paulo vai falar para Timóteo o perfil de um presbítero. Como que deve ser um presbítero? E engraçado que se você for ler a lista lá de como que deve ser um presbítero, não fala que ele tem que ser carismático, falar bem no microfone. Já viu? que é que um cara precisa ser para ser um presbítero? Precisa ter caráter. Hã? Isso, voltadas para o lar. Caráter. E muito bom, Clésio, você sempre me ajudando. As características no lar mostram a característica da igreja primitiva que eu não falei, que é o caráter de família. A igreja em Atos parece muito mais uma família, enquanto que a igreja nos nossos dias parece muito mais uma empresa, não é verdade? Então é muito mais familiar. Então, se quem cuida do governo da igreja são presbíteros com caráter familiar, são, na verdade, nada mais do que pais de família, a igreja nada mais é que uma família. Então, é uma característica forte da igreja primitiva, a questão da família, né? Então, sobre essa questão dos presbíteros, como que acontece essa questão dos presbíteros? Eu até coloquei aqui na obra da igreja, como que Paulo faz nas suas viagens? Vocês leram, vocês vão concordar comigo. Paulo viaja para um lugar, vai na sinagoga, prega para os judeus, quem converte, amém, quem não converte, vai embora, prega para os gentios, quem converteu, ali começa uma igreja. O que é uma igreja? Um ou dois que converteu. Se tiver dois, já está formando igreja. Ou, normalmente era mais. Forma uma igreja. O que é que Paulo faz? Ou, então eu vou ler aqui para vocês como é que deve ser a igreja. Ó, começa a reunião assim, batiza assim, é para fazer assim. Paulo fez isso? Não. Paulo pregava, se convertia, ele ó, já ia para outra cidade, até porque ele estava sendo perseguido. O que que acontecia? Na volta, tinha um grupo de irmãos, ele percebia quem eram os irmãos mais maduros na fé. E ele consagrava a presbíteros. Então, o que que era um presbítero? Era alguém que já estava mais maduro na fé ali. Então, você lê a Bíblia, às vezes você pensa, nossa, esse jeito de Deus é meio esquisito. Se fosse eu já ia estabelecendo, dizia as ordens, o manual, tudo. Não, Paulo viajava, pregava, voltava. Quando voltava, aqueles que estavam mais maduros, ele consagrava presbíteros. E assim acontecia o governo da igreja. Além dos presbíteros, nós também temos os diáconos. Em Atos 6 fala como começou os diáconos, tá? Então, só para resumir, gente, o governo da igreja primitiva, principalmente, é plural. Talvez alguns já estão familiarizados com essa palavra, mas quem não está deveria estar chocado agora. Porque o que nós vemos mais é o governo de um só homem, né? Está muito na moda o pastor fulano. Onde é que você está reunindo? Na igreja do pastor fulano. Irmãos, biblicamente, nós não encontramos isso. Nós não encontramos. Nós encontramos um governo plural. E se alguém não crê em mim, pode ler Atos. Mas leia muito, de trás para frente, leia as cartas de Paulo. Tá? Nós precisamos entender isso. Era um governo plural. E é muito esquisito? É. Porque o modo de Deus fazer as coisas é um modo que nós precisamos depender dele 100%. Tá? Assim como a comunhão sobrenatural, o governo da igreja em Atos é algo que só o Espírito Santo poderia fazer. Quando, irmãos, que vários homens conseguiriam governar ou cuidar de uma igreja juntos, sem ter um que manda sobre todos? Muito difícil. Não é verdade? Então, esse é o governo na igreja de Atos. Aí eu coloquei três igrejas. As pessoas falam assim, ah, não, eles perseveravam sim no templo, era um templo lá que eles iam para lá. Como que ia se depois começou a ter igreja em outras cidades, né? Não existe, só tem um templo em Jerusalém, mas aos poucos a igreja foi expandindo. Uma coisa muito interessante é como surgiu a igreja em Antioquia. Ela surgiu através de cristãos que estavam fugindo da perseguição, passaram por uma cidade e pregaram. É muito legal isso, né? A perseguição, eu vou falar um pouco sobre isso, nunca foi um problema para a igreja. Quem tem medo de sofrimento e perseguição está por fora. Porque o que mais fez crescer a igreja foi a perseguição. Na verdade, eu desconfio que o ministério de Paulo foi a base da perseguição. Porque ele estava... Imagina se fosse Paulo. Você vai, você prega, muita gente converte. Olha que maravilha estar aqui entre os irmãos e tudo mais. Aí eu acho que ele ia ficar ali o resto da vida. Aí Deus manda a perseguição. Ele vai correndo e vai para outra cidade. Aí, quando ele está lá se apegando, Deus manda a perseguição. Ele vai para outra cidade. Então, a perseguição fez a igreja expandir. Fez a igreja sair de Jerusalém. A perseguição nunca foi problema para a igreja. Os cristãos nunca tiveram dificuldade com a perseguição. Por quê? Porque Jesus tinha morrido e tinha sido perseguido. Havia uma identificação. Se Jesus, que era Jesus, filho de Deus, foi perseguido e morto, quem disse que eu não vou passar por isso? Não, eu vou passar e eu estou feliz que eu vou passar. Porque eu estou igual a ele. Ah, havia alegria Hoje, para nós temos a teologia anti-sofrimento. Não, eu não posso sofrer porque eu sou filho de Deus. Totalmente contrário, né? Então, a igreja em Jerusalém, depois a igreja em Antioquia, que foi fruto da perseguição, depois teve uma igreja em Éfeso, isso foram cidades que a igreja foi passando, foi sendo estabelecida, né? Foi crescendo. Começou em Jerusalém, tanto é que a maioria dos livros da igreja falam assim, de Jerusalém aos confins da terra. É lindo isso, né? Que a igreja foi se expandindo, tá? Sobre a obra da igreja, eu não vou falar muito, mas são as viagens dos apóstolos. Eu coloquei aqui só Paulo. Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Nunca viaja sozinho. Planeja e deseja seus destinos, mas a escolha final é do Espírito Santo. Seu ministério acontece através de pregações e sinais. As igrejas nascem após sua pregação, mas ele se retira e só depois volta para nomear presbíteros e fortalecer as igrejas. Gente, sobre aquele versículo que a gente leu, que Paulo queria ir para um lugar e ele foi impedido pelo Espírito Santo, se você usar o seu mapa atrás da Bíblia, você entende mais fácil. Paulo queria ir para a direção oriental, mas o Espírito impede ele e ele vai para a direção ocidental, o que vai terminar as viagens dele em Roma. Isso diz para nós que o Evangelho tomou o lado ocidental do mundo. Tem até uma revista Impacto que fala sobre isso, A Volta a Jerusalém, que, na verdade, na história da igreja, se você for estudar, o Evangelho fez assim, deu uma volta. Então, esse versículo está lá registrado. O Espírito Santo impediu a Paulo e ele tomou a direção que o Espírito quis. Então, é algo planejado por Deus, né? Até a expansão do Evangelho. O Evangelho se expandiu através da pregação dos apóstolos. Outra característica, outro ponto que a gente precisa falar, que eu costumo dizer, é sobre os inimigos da igreja. Existem dois inimigos da igreja, até hoje, irmãos. Um inimigo externo, que vem de fora, e um inimigo interno. O inimigo externo foram as perseguições. Os judeus perseguiram os cristãos, os romanos perseguiram os cristãos. Então, houve na igreja primitiva muito martírio, muita morte. Como eu falei para vocês, não era algo que assustava os primeiros cristãos. Até porque, não sei se vocês sabem, mas em Atos 1:8, Jesus fala, vamos ler? Atos 1:8. Também é sobre a identidade da igreja aí. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. A palavra no original para testemunhas é martos, que quer dizer mártire. Quando Jesus fala aos seus discípulos que era para esperar em Jerusalém, porque ia descer o Espírito e eles seriam testemunhas até os confins da terra, né, de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, ele está falando sobre ser mártire também. E esse termo é um termo usado na justiça sobre testemunha em, como que chama? No júri, como é que é? No tribunal. O que é uma testemunha num tribunal? É alguém que viu alguma coisa, não é verdade? O cara vai lá, não, eu vi um acidente, eu tô aqui para dizer que eu vi esse acidente e foi fulano que matou cicrano. Não é uma testemunha? É a mesma coisa, irmãos. O que é um cristão? É aquele que viu Deus, que viu Jesus, que sabe quem ele é e está testemunhando sobre ele, que ele é bom, ele é digno de glória. E essa é a característica também, muito forte. Então, os cristãos convertiam, e eles convertiam não só proclamando que Deus era bom, que Jesus era bom, que era o Filho de Deus, ressuscitou e tal, mas eles morriam por isso, entende? E havia, com isso, grande glória para Deus. Tem uma frase de Tertuliano que fala assim, o sangue dos mártires foi a semente da igreja. O que ele quer dizer com isso? Irmãos, quanto mais gente morria nessa fase, mais gente convertia. Então, a perseguição nunca foi problema para a história da igreja. Muito pelo contrário. Quanto mais vinha, melhor ficava. Então, nós também não precisamos ter medo da perseguição. Amém? Isso. Eu estava falando na aula lá em Sumaré que quando eles convertiam, estava lá no contrato. Sofrimento. Assinou, eles estavam avisados. E eles estavam muito felizes com isso. Tem um pai da igreja chamado Inácio, que ele falava que o martírio era um dom. Tinham pessoas que eram chamadas para a morte. E ele foi um desses. Ele foi perseguido, mas ele tinha opção de contactar com irmãos que tinham autoridade em Roma, e ele preferiu não contactar e morrer. E para ele era glória, era o fim da missão dele. Então havia até uma teologia dos cristãos a respeito do sofrimento, de morrer para Cristo. Não havia problema nisso. Então isso mostra uma teologia muito bonita sobre o sofrimento, que tem tudo a ver com Cristo. Cristo sofreu e ressuscitou, né? Então havia um galardão depois. Outro inimigo que a igreja teve, tem até hoje, é as heresias. Irmãos, a heresia, o que é heresia? A heresia é uma falsa doutrina, né? Uma doutrina errada, com cara de certa. E João fala que a heresia, ela não vem de fora, ela vem dos de dentro. Os falsos mestres, falsos profetas, vêm de dentro da igreja. Então, a perseguição nunca foi problema para a igreja. Quanto mais vinha perseguição, mais a igreja crescia. Mais vêm as heresias, e a heresia não é uma coisa moderna. Para ler as cartas de Paulo. Paulo está exortando contra a heresia, né? Pedro está exortando contra a heresia. As cartas foram escritas para prevenir a igreja de entrar em heresia. Os apóstolos estão clamando. Não ouve esses falsos profetas. Não foge do evangelho. Não vai para a direita nem para a esquerda. Permanece no evangelho que eu ensinei. Mas as heresias começam a chegar na história da igreja. E você sabe qual é a primeira heresia? Você vai saber, porque está no esboço. A primeira heresia que chegou na igreja foi o legalismo, né? Quando quiseram circuncidar os gentios. E não só isso, vários tipos de legalismo judaizante. A outra heresia foi a libertinagem. Mas teve uma terceira heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo é uma crença de que o mundo material é mau. Então eu não posso comer, não posso tocar, até a própria atividade sexual, nada disso. Então, o gnosticismo cria que o mundo material era mau e, por isso, eles diziam que Jesus não veio em corpo. E, por isso, que Paulo, em Colossenses e em outros versículos na Bíblia, fala porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu não sabia disso até estudar a história da igreja, tá vendo? Paulo, ele fala coisa ali. Por que Paulo está falando isso? Isso não interfere nada para mim. Ele estava prevenindo a igreja contra essa heresia, né, de que o mundo material era mau. Mas as heresias são inimigos que vêm na igreja, tá? E que vão ameaçar a igreja em toda a sua vitalidade, em todo o seu poder, e principalmente os ensinos dos apóstolos, não é verdade? Então eu quero mostrar para vocês a primeira mudança que aconteceu na história da igreja. Eu coloquei aqui início da decadência. Que tem a ver com as heresias. Irmãos, imagina que nós aqui somos uma igreja, tá? Nós somos aqui a igreja em Antioquia, vou dar um exemplo, tá? E alguns irmãos mais maduros, né? São presbíteros aqui entre nós. E nós estamos aqui numa reunião da igreja, e vem um irmão de fora, ou até um irmão aqui de dentro, e começa a ensinar uma heresia. Meu Deus, isso é um problema. Nossa, a igreja de Jesus, nós precisamos perseverar no ensino dos apóstolos, no evangelho de Jesus, né? Sem libertinagem, sem legalismo, sem filosofias, né? O gnosticismo era muito da filosofia grega. Não, evangelho puro, nós somos aqui uma igreja. Qual a solução? Porque a igreja está correndo perigo, tá? Imagina, o que a gente faz? O que a igreja, no século II, que aí já é depois da igreja primitiva, fez... foi estabelecer um presbítero acima de todos os presbíteros. O nome disso é bispo singular. O que aconteceu? A ideia é a seguinte. Está vindo um povo ensinar heresia aqui. A gente precisa proteger a igreja. O que a gente faz? Vamos colocar um chefe sobre nós? Então vamos. Vamos colocar fulano de tal chefe sobre nós. Porque ele cuida da igreja para não vir heresias. Então percebe? Como começou? Houve uma mudança, porque aqui nós temos um governo plural e uma direção e ação total do Espírito Santo. Já no século II e III, nós temos uma mudança no governo da igreja. E a gente chama de início da decadência não só pela mudança de governo, mas também pela perca do Espírito Santo, da ação em direção total do Espírito Santo. Você não vai mais ver isso na igreja. E diversas outras coisas, aos poucos, vão se perdendo. Então, a mudança principal é na estrutura da igreja. Aqui nós temos um governo plural e depois nós temos um bispo singular. O que era o bispo singular? Aqui nós temos, vamos dizer que existem várias cidades, né? Então, tinha Antioquia, Jerusalém, Alexandria, várias cidades. Em cada uma tinha um bispo singular, tinha os presbíteros e o bispo singular, ok? Essa decisão não parece tão ruim. Eu creio que se eu tivesse na época, eu faria o mesmo, né? Qual é a forma de organizar e proteger muito mais? Vamos colocar a mão humana. É muito parecido com o que aconteceu com Uzá, né? Qual era a intenção de Davi? Era super boa em carregar a arca. Então, ele põe a arca lá com bois, o boi tropeça, a arca vai cair. O que acontece? Uzá vai pegar a arca e morre. Eu fiquei escandalizada com Deus quando eu li esse versículo. Vocês não ficaram? Fiquei escandalizada. Como que Deus mata um cara tão bonzinho? Ele foi pegar a arca. Era para deixar cair? Não entendi. A teologia ali, né? É para cair. Mas o que aquela história fala? Aquela história fala que Davi tinha uma boa intenção, mas ele estava mexendo com algo perigoso. E tinha um jeito de levar a arca, não tinha? Qual era o jeito? No ombro dos levitas. Então tem um modelo, percebe que tem um modelo? A intenção era boa. Quando eu estudo história da igreja, eu percebo que a intenção de estabelecer um bispo singular era boa. Era de proteger e protegeu mesmo. E muitas coisas que nós temos na história da igreja hoje foi graças a esses homens aqui. Só não estava bíblico. Mas eu creio, na história da igreja, a gente vê os erros do homem e a soberania de Deus. Sabe? Deus tem muita misericórdia com nossos erros. Então, houve estabelecimento de bispos singulares em cada cidade. Esse Inácio de Antioquia, eu deveria de indicar esse livro aqui, Redescobrindo os Pais da Igreja, porque ele era um pai da igreja, e eu li ele nesse capítulo muito. Ele falava sobre a unidade da igreja. Imagina que tem igreja em toda a cidade. Imagina, gente, Sorocaba, Montemor, Campinas, São Paulo, igreja em várias cidades. Como que a igreja no mundo todo vai ser unida? Inácio de Antioquia dizia o seguinte, os bispos têm que estar unidos. Cada bispo que era líder de uma igreja. E, aos poucos, essa divisão de bispos e igreja se tornou a divisão de clero e leigo, onde uns têm a palavra de Deus e outros não têm a palavra de Deus. Apenas recebem, não podem ouvir de Deus. Aí eu quero lembrar para vocês, qual era o plano de Deus com o povo de Israel e, principalmente, com a igreja? Era ter um povo onde todos fossem sacerdotes. O sacerdócio de todos os santos. Então, na história da igreja, à medida que o tempo passa, e principalmente por causa da questão do governo da igreja, nós vemos uma mudança que nos afeta até hoje, e é marcado com a decadência, que é a divisão entre clero e leigo. Os que ouvem de Deus e os que ouvem dos que ouvem de Deus. Percebe? Se você parar para analisar qual é o problema da igreja em todos os séculos, pessoas não ouvem de Deus. Não são sacerdotes de Deus, individualmente. Tem? Então vai haver essa divisão muito forte. Essa divisão é marcada pelo estabelecimento dos bispos. Aí você pergunta para mim, e como surgiu o Papa? Surgiu com essa decisão tomada no século II. Um bispo singular em cada cidade. E de repente uma cidade chamada Roma se sobressai acima de todas. Então, existe uma necessidade de um governo ainda maior. Então, existem presbíteros, existe o presbítero dos presbíteros, que é o bispo, mas agora nós precisamos do bispo dos bispos, que vai ser o Papa. Então, aos poucos, uma decisão tão pequena se torna um negócio muito grave. Porque eu coloquei aqui a Idade das Trevas, ou a Idade Média, eu não preciso contar para vocês o que aconteceram aqui, né? Todo mundo já achou algum filme sobre a Inquisição, sobre a Idade Média e sobre o que foi a igreja nessa época, né? Hoje nós enfrentamos muita crise pregando o evangelho, porque as pessoas falam assim, ah, não, não me vem com esse negócio de Deus e igreja, não, porque eu já sei o que a igreja fez na história. A igreja matou todo mundo. Né? Não tem essa dificuldade, né? Então, a decadência da igreja se dá principalmente no governo, nessa questão do homem. E estudando a história da igreja, eu fiquei muito preocupada sobre como que nós cuidamos da casa de Deus, principalmente os líderes. Essa é uma mensagem para os líderes e para os homens, né? Será que nós tomamos certas decisões que fazem a igreja decair na sua glória e não ficar parecida com Cristo? Essa é a maior dificuldade de toda a história da igreja. Porque Deus não quer anarquia, né? Às vezes eu dou essa aula e a pessoa pensa, ai meu Deus, então é governo do nada. Não, a Bíblia fala, presbíteros, né? Família, toda família tem um governo, não tem? Um pai, uma mãe, autoridade. E Deus tem um padrão de governo. Não quer dizer que é anarquia. Mas será que nós não tomamos o lugar do Espírito Santo? A decadência da igreja e a igreja da Idade Média, que todo mundo conhece, né, que é um testemunho terrível, né, chegar ao ponto do Papa dizer que a salvação dependia da... toda a salvação estava sujeita ao Papa. Esse é um nível muito baixo de degradação da igreja. Foi por causa de uma decisão pequena na história, de um bispo singular. É claro que tem essa ênfase muito negativa, mas Deus trabalhou muito na história através disso, né? Apesar disso, o cristianismo sobrevive até hoje. Amém? Mas repare comigo. Nós temos uma igreja com três características muito fortes, né? Uma palavra muito intensa, uma ação do Espírito, não só no governo, mas sinais e maravilhas. E nós temos também a comunhão muito forte. E com o passar dos séculos, a igreja vai se perdendo, vai caindo, vai perdendo a sua essência. Gente, em 136, um homem chamado Montano se levantou na igreja falando sobre os dons do Espírito. Espera aí, 136? E ele foi rejeitado. É claro que ele teve muita heresia junto. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa época já não havia dons do Espírito atuando. A igreja se perdeu muito rápido. O período de uma igreja forte e atuante, como em Atos, durou muito pouco. Na história, a decadência foi muito rápida. E eu quero falar para vocês um pouco sobre Constantino. Acho que todo mundo já deve ter ouvido esse nome. Até ele, a igreja era perseguida. E por causa de ser perseguida, por exemplo, não poderia cultuar em lugares públicos, né? Olha que interessante. Sabe por que a igreja era perseguida? Eles eram acusados de ateísmo. Você já ouviu isso? Os cristãos eram acusados de ateísmo. Sabe por quê? Porque os romanos tinham vários deuses. E os cristãos tinham um só. E que ninguém via, não tinha imagem. E só em fechar os olhos, eles falavam com ele. Acusava de ateísmo. E não tinha nenhum objeto de culto para se apegar. Os cristãos também eram acusados de canibalismo, porque eles diziam que comiam carne e sangue. Era a ceia, viu, gente? Foram muito perseguidos, né? Nessa época. Mas Constantino, a história dele, ele era um imperador de Roma, e ele está numa guerra, e ele está com muito medo dessa guerra, e de repente, ele tem uma visão de uma cruz, e uma voz fala assim para ele, por este sinal vencerás. Aí ele fica assustado, mas pega, desenha aquela imagem que ele viu nos escudos, e vai para a guerra. Quando ele vai para a guerra, o que acontece? Ele ganha a guerra. Aí ele vai perguntar, né, de onde vem essa cruz e tudo mais. Aí o povo diz, ah, deve ser dos cristãos. Aí ele pensa, o Deus dos cristãos me ajudou na guerra. Mas Constantino era um baita de um pagão. Aí o que ele faz? Em honra a esse Deus, ele manda parar a perseguição com os cristãos. Então, em 313, Constantino cessa a perseguição. E não só isso. Constantino constrói templos para a igreja. Então, agora sim, você pode lembrar daquela imagem que a gente falou. Constantino, ele constrói templos para a igreja e adivinha o que ele vai se inspirar para construir os templos. Você acha que ele vai dar uma estudada na Bíblia, lá no Velho Testamento, com Moisés? Não. Constantino se inspira nos templos pagãos e as basílicas também, nos fóruns romanos. Por isso que as igrejas que a gente vê hoje são retangulares, né? E tem um púlpito lá atrás, né? Então, a arquitetura que Constantino manda construir a igreja são arquiteturas inspiradas no paganismo. Não tem nada a ver com o templo lá de Moisés, o templo que a gente chama de templo. Tem absolutamente nada a ver. E Constantino, ele é a pessoa que marca a entrada do paganismo para dentro da igreja. Né? Não só com ele, mas tempos depois, como por exemplo, a adoração a imagens, culto a imagens, né, e tal. Também é muito dessa época. E não só isso. Imagina que Constantino manda construir uma basílica chiquerésima para a igreja reunir. Antes a igreja reunia nas casas, nas catacumbas, todo mundo apertadinho, imagina assim. Mas agora eles têm um lugar para reunir. E é um lugar bonito. Então, quando você vai para um lugar bonito, você vai com roupas bonitas, né? Então, Constantino começa a questão do lugar especial, da roupa especial, institui o incenso no culto. É, aí na lista de vocês, na página 27, no esboço, fala algumas ações de Constantino para a igreja. Criou leis que isentavam o clero dos encargos públicos, proibiu o trabalho aos domingos, proibiu sacrifícios pagãos em casas particulares, fez altos donativos ao clero, patrocinou a construção de grandes igrejas em Roma, Jerusalém e Belém. E, por último, a história de que Constantino manda a mãe dele, Santa Helena, para Jerusalém. Eu penso assim, é uma nota do autor aqui, viu? Eu penso que Constantino olhou o cristianismo e falou assim, nossa, eles não têm imagem, não têm nada igual nós no paganismo. Vai lá, mamãe, pega umas relíquias em Jerusalém e põe na igreja para eles adorarem. E foi basicamente isso que aconteceu. Helena foi para Jerusalém e trouxe relíquias sagradas. Não sei se era bem sagrada, porque tem livros que falam que em uma época em Roma tinha tanto pedaço de madeira da cruz que dava para fazer uma estrada. Então, algumas coisas não eram realmente o que falavam ser, né? Mas trouxeram de Jerusalém todo tipo de relíquia. Então, a igreja que nós vemos em Atos, que é uma igreja espontânea, familiar, cheia do Espírito Santo, cheia de curas, cheia de poder, de palavra, né? Essa figura nós vamos perder, tá? Até chegando na Idade Média, nós vamos perder. Aos poucos, a igreja vai se tornando muito mais uma característica de empresa do que de família. Por exemplo, ali no ponto que coloquei mais mudanças, é que no século IV, a igreja começou a ter certas mudanças, como, por exemplo, a criação do credo. Alguém aqui lembra do credo decorado? Não vou pedir para falar. Lá teve gente que falou, tudo decoradinho. Inclusive, muita gente tem medo do credo, né? Ai, meu Deus, o credo, não fala não. Gente, eu deveria ter colocado o credo aqui. Quando você lê o credo, teologicamente está bem certinho, viu? Mais certo do que muita igreja evangélica, amém. Lá no CPP a gente fez. Vamos ler o credo, vamos ver se a gente acha uma heresia aqui, alguma coisa. Não, estava tudo bem. O que era o credo? O credo começou, na verdade, os cristãos iam se batizar e com prevenção das heresias, né? Vamos ver se esse cara aqui não é herege, não é gnóstico que está se batizando. Pergunta a ele, você crê em Deus, Deus Pai? Aí o cara, creio. Creio seu filho Jesus? Creio. Aí ia perguntando. E a pessoa vai, então você está sabendo mesmo que você está batizando e que você não está das heresias e tal? Batizado. E aos poucos, essas perguntas foram se tornando um credo, né? Uma fala. E foi para quê? Para prevenir das heresias. Então, as estruturas que a igreja vai tomar, até se tornar um grande império, né? É com proteção às heresias. E é claro que vai entrar numa grande decadência. Essa época também é a época da formação do Novo Testamento, mas também é a época dos fortalecimentos dos bispos e, principalmente, do bispo de Roma, que vai se tornar o Papa. A gente pode dizer que o nível mais baixo de decadência da igreja também é quando o Papa é chamado de vicário de Cristo, que quer dizer substituto de Cristo. Enquanto que, na verdade, o substituto de Cristo, o único, é o Espírito Santo, né? Então, é um nível de decadência muito forte, né? Nós costumamos falar muito mal da igreja católica, né? Eu vim de uma igreja que o Papa era besta. Então, é aquele coisa da igreja católica. Mas, quando eu estudei a história da igreja, eu entendi que os erros da igreja católica eram os meus erros. Porque eu estou, de certa forma, nessa história da igreja. Então, a decadência que a igreja católica entrou na Idade Média é um erro meu. E, se eu não aprender, eu corro o risco de repetir e fazer pior. Porque hoje a igreja evangélica fala muito mal da igreja católica, mas tem feito em pouco tempo igual à igreja católica. Irmãos, o que é essa necessidade de haver um líder mundial que governa a igreja? Porque apóstolos já tem tantos que precisa ter um nome maior, um cara que vai além do apóstolo. É o mesmo anseio por poder. O homem tem um desejo de poder terrível e nós precisamos ser purificados disso. Então, na história da igreja e da evangélica também, protestante, que a gente pode falar, tem o mesmo veneno, que é o desejo do homem de governar a obra de Deus sem Deus. Deus não tem problema que homens governem a obra dele. Ele tem problema se ele não estiver na obra. Se ele não tiver. E isso é muito fácil. Tá? Então é a decadência, nós temos a paganização da igreja até a Idade das Trevas. Aqui eu deveria ter feito um declínio bem baixo. No esboço, na página 27 ainda, sobre a Idade Média, é fundado o Sacro Império Romano, né? Eu coloquei a transfiguração da igreja. A igreja de perseguida se torna uma igreja perseguidora. Então, nós precisamos ter em mente de que a igreja ela se deformou. Ela se tornou uma igreja completamente diferente da igreja de Atos. E sobre o Papa, eu queria só mencionar característica do governo papal, três coisas que aconteceram na idade mais trevas da igreja, sobre o poder, a ganância e a imoralidade. Né? Há muita acusação com a igreja evangélica, ai, pede muito dízimo, mas isso é muito velho. A ganância por dinheiro é muito velho. Na época da Idade Média, a Igreja Católica Romana não só pedia dízimo, mas também cobrava impostos às nações. Né? E a questão da imoralidade, tem registro de muita imoralidade e prostituição nessa fase da história. Mas o que eu queria mais mencionar é qual foi o principal segredo para manter a igreja falsa no poder. Divisão entre clero e leigo. Se algum de vocês aqui quiser repetir a Idade das Trevas, eu tenho um segredo. É a divisão entre clero e leigo. Divide os que ouvem a palavra de Deus e os que detêm a palavra de Deus e os que não têm. Pronto. Você tem uma Idade das Trevas. Você pode fazer uma nova Idade das Trevas até na sua congregação. E, irmãos, eu gostaria de dizer que tem igrejas que você pode fazer uma análise dela e ver em que fase da história da igreja ela está. Tem igrejas que hoje estão na Idade das Trevas. Na Idade das Trevas, a gente sabe, da Inquisição, né? A perseguição aos hereges e tudo mais. Mas existiu na Idade Média também o Index. Alguém já ouviu falar do Index? O Index era uma lista de livros que a Igreja Católica proibia de ser lido. Gente, tem igrejas que pastores fazem a mesma coisa. Listas de livros que não podem ser lidos. Não, você não pode ler esse livro, senão você vai ficar endemoniado. Vai te fazer mal. Irmãos, que isso? Será que a sua ovelha não tem capacidade de discernir um livro ruim, uma heresia? Percebe? Tem igrejas que hoje permanecem na Idade das Trevas. Que os membros não têm palavra nenhuma. Durante a Inquisição, a Bíblia foi proibida de ser lida e só era permitido ler salmos. Tem cristão que hoje só lê salmo. É mais fácil de entender, de compreender a palavra de Deus, não é verdade? Não, gente, é para chorar, estou falando. Então, durante a Idade Média, essa ausência da palavra foi o segredo. Se você não dá a palavra para o povo, se você não ensina quem é Deus para o povo, você tem uma idade escura, uma idade das trevas. E hoje nós temos, em alguns lugares, tempos semelhantes. É claro que a proibição da leitura da Bíblia deve ser considerada, porque naquela época muita gente não sabia ler. E livro não era um negócio fácil. E a Bíblia estava em latim. Então já não era fácil ler a Bíblia. Se proíbe, fica pior ainda. Né? Só que tem pessoas hoje que também não leem a Bíblia. Aí não tem a ver com igreja, não. Tem a ver com gente. Não lê a Bíblia. Sabe ler, tem Bíblia em casa, mas não lê. Então permanece na Idade das Trevas. Permanece na Idade Escura. Vamos continuar. Acontecimentos principais. Então, a gente tem o primeiro Papa. Depois, a gente tem a divisão entre a Igreja do Oriente e o Ocidente. Né? Nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana e nós também temos a Igreja Ortodoxa Grega. A Inquisição, o Índex, as Cruzadas e a emissão da bula que eu já falei para vocês, sujeição de toda criatura ao Papa para a salvação. Eu não vou entrar na questão do monasticismo, eu posso entrar na próxima aula, que é sobre os monges, mas a gente conversa na próxima aula. Então, só fazendo uma revisão Nós falamos sobre a igreja primitiva. Ela é o padrão, a igreja de Atos, sobre o que é ser igreja. E o que nós lemos em Atos não é um relato qualquer, é um relato muito forte. Se você for franco e humilde, você vai ficar impressionado com Atos, com as coisas que aconteciam ali, e com muitas coisas que nós não temos hoje. Então, Atos é o padrão, é a régua de medir, que a gente mede tudo que vai acontecer na história da igreja. É um livro que deve nos impactar, deve mexer conosco. Nós temos que ser encharcados com o livro de Atos, tá? Assim como os evangelhos, o Atos é continuação do relato da obra de Jesus. Uma característica forte é o governo plural, também é algo que deve nos chocar. Três características da igreja primitiva: palavra muito forte, real, pregação de um Jesus real. O governo do Espírito Santo governando a igreja e atuando, e uma pessoa que aparece, é a pessoa da Trindade que mais aparece em Atos. E também a questão da comunhão sobrenatural, que deveria também ser uma aula só sobre isso. Sobre essa comunhão de Atos, que era no Espírito, eles tinham tudo em comum, perseveravam, unidos. É algo que nós não temos hoje, é algo muito forte, tá? É algo tão forte que a gente chama de utopia. Não é verdade? A gente chama comunhão de verdade de utopia, porque a gente não crê que é possível. Mas nós temos em Atos um registro de que houve na história. Se houve na história, irmãos, é porque é possível. Mas nós vemos, com o passar dos séculos, a decadência da igreja, tá? Aos poucos, muito aos poucos. E um ponto importante que foi a instituição de um homem governando a igreja, um governo singular, um só homem governando a igreja. E que isso, aos poucos, termina num governo mundial, de um homem mundialmente, que é o Papa, e a decadência da igreja. No meio de tudo isso, nós temos várias coisas que aparecem na igreja, né? Teve até aquele livro que foi publicado, Cristianismo Pagão. Muita gente ficou horrorizada. Mas ele é um livro histórico. Ele só é duro porque ele é negativo. Você estuda história da igreja, você vê coisas boas e ruins acontecendo. No Cristianismo Pagão, é só as ruins. Então, tem que segurar um pouco assim. Então, você fica deprê. Mas ele fala muito forte sobre essa paganização da igreja, principalmente com Constantino. Então, é muito bom esse aspecto dele. Coisas que nós temos, que nós praticamos na igreja, que não está na Bíblia, né? Só tenho uma crítica ao livro, mas eu posso comentar depois. E aos poucos a igreja entra em decadência, até uma decadência total, onde ela fica desfigurada e perde totalmente o testemunho, tá? Em Atos eles são testemunhas de Jesus. E por isso que há tanta conversão. Na Idade Média há uma perca de testemunho. Até hoje as pessoas são traumatizadas com essa fase. Porque foi muito dura, né? Na história, foi um marco na história. Onde a igreja não deu testemunho de Jesus. Ficou uma mancha ali na história. Amém, irmãos? Para quem que eu entrego o microfone? Perguntas? Tem tempo ainda, tem 20 minutos. É o assunto da próxima aula. De verdade, não é piada. Do cristianismo pagão? É porque... já que tem tempo, vamos falar, né? Ele é um livro muito bom para dar um susto na gente. Porque tem várias coisas que a gente faz e a gente crê que é bíblico e não é. Então, ele é muito bom nisso. E mostra, principalmente nessa fase da história da igreja, coisas pagãs que entraram na igreja. Mas a minha crítica é que, por exemplo, ele fala sobre o apelo, né? O chamar para frente. Quem quer Jesus, vem aqui na frente. Levanta o braço, alguma coisa desse tipo. E ele fala que nasceu com o Charles Finney e tudo mais. E não está na Bíblia. E é verdade. Não tem na Bíblia relatos de chamar pessoas para ir na frente. Mas, nesse caso, eu acho que foi um mover de Deus na época daquele pregador. Tem pessoas que hoje fazem sem a unção dele. E, tipo assim, virou um método, né? Tem igrejas hoje que fazem muito pior. Mas o recorte negativo, você tende a jogar tudo fora. Enquanto teve coisas que foi mover de Deus na época, você não precisa copiar, mas não é necessariamente algo pagão. Isso. É.
Mais alguma pergunta? Ninguém? É uma função mais prática. Em Atos 6, mostra... Porque é algo até interessante. O livro de Atos é um livro de padrão e de princípios, mas ele, ao mesmo tempo, como a reportagem, ele é selvagem. As coisas vão acontecendo. Para você discernir, assim, qual é a vontade de Deus em relação ao governo da igreja, você tem que estudar direitinho Atos, porque Deus não chegou para alguém e falou assim, a gente está começando a igreja agora, vai ter presbíteros e diáconos. Os diáconos, o surgimento da função de diácono é Atos 6, quando as mesas estão sendo mal servidas e é estabelecido diáconos para cuidar dessa atividade mais prática. Então, presbítero é uma função mais de pastoreio, as pessoas mais maduras, que cuidam e tudo mais, e o diácono também, só que é algo mais prático, porque lá em Atos 6 eles estão servindo as mesas, né? As viúvas estavam sendo mal servidas. Mas nós também temos um erro de achar que os diáconos são aquelas pessoas que não sabem pregar e não gostam de orar. Aí a gente põe eles para quê? Servir as mesas, colocar os copos, né, e trocar água. Ou ficar na porta. Irmãos, Estevão era diácono. O Estevão que pregou, e a Bíblia diz que ninguém resistia às palavras dele, ele era um diácono. Então, a nossa visão é bem distorcida. Estevão, assim, quando ele pregava, o negócio era forte. Tanto é que ele foi morto por causa da pregação dele. E ele está na lista dos diáconos, mas é uma atividade mais prática. É outro nome que a gente vê em Atos, né, como função de governo da igreja, assim, mas é mais no sentido auxiliar. E também nas cartas de Paulo. Timóteo também fala sobre a característica do diácono. Oi? Isso. Mudou a característica. Mais pergunta? Só não me pergunta do Conde Drácula. Da última vez me perguntaram do Conde Drácula. Não sabiam de nada. Eu não falo muito sobre ela, porque eu não estudo, mas na terceira aula eu só vou tocar um ponto sobre ela, mas eu pretendo tocar. Gente, agora você me lembrou uma coisa. Nessa fase, esses bispos, eu falo bastante mal deles, mas eles eram homens de Deus, tá? A maioria foi perseguido, teve pai morto, martirizado, então a intenção não era má de início, não existe, a gente olha mais num todo, no geral. E esses homens, eles são chamados de pais da igreja, né? Esse nome pai, que também vai derivar papa, mas que é um pouco no sentido familiar, né? A ideia familiar. E esses homens, eles são pouco estudados, as pessoas têm medo de estudar eles, que são esses pais da igreja no livro, né? Esse livro fala. Porque eles têm medo, porque eles são os homens que vão, de certa forma, estabelecer a igreja católica. Então, as pessoas têm trauma, não vou estudar de jeito nenhum. Mas a história deles, e a boa parte da teologia, é muito boa. Tem que aprender a discernir um pouco, que tem alguns com heresia. Mas são histórias fantásticas. Alguns desses homens eram filósofos gregos que converteram ao cristianismo. E quando converteram, desenvolveram muita teologia. Então, apesar do erro, Deus é muito misericordioso, sabe? E a ação de alguns desses homens na história da igreja preservou o cristianismo de não se tornar uma seita qualquer, cheia de heresia e tudo mais. De mais heresia. Poderia ter sido pior. Com Constantino tem... já começa, né? Tem bastante ênfase nisso. Os historiadores falam que, apesar dele ficar amigo dos cristãos, ele não se converteu ao cristianismo. Tem até um debate, converteu ou não converteu? Porque ele permaneceu adorando ao Deus Sol e teria estabelecido domingo, e aos poucos isso evoluiu para o dia do Senhor. Mas é bastante aos poucos. Mas começa aí. Alguma dúvida mais? Não, muito pelo contrário. Talvez era um ponto que eu deveria falar. Os livros, isso são mais historiadores, falam de uma reunião com refeição, uma reunião mais comum, e uma reunião em portas fechadas. Dava a impressão que era uma reunião de bastante intimidade da igreja, né? E fala, né, em Atos sobre partir o pão em casa, sigileza de coração, mas dá a impressão que é uma reunião com refeição, os historiadores falam isso, e dá a impressão também de ser mais constante. E não ser o copinho. O copinho é porque é muita gente. Aí é um cálculo fácil, né? Se era em casa e era menos gente, não precisa do copinho. O Haroldo vai consertar qualquer coisa. Obrigada.
Só queria dizer duas coisas. Uma, que esse curso aqui é preparação profética intensivo. Significa que você está pegando em poucos dias o que é dado em muitos dias no curso lá em Montemor e, ao mesmo tempo, lá, e a gente ainda acha que é pouco. Então, na verdade, o que nós gostaríamos que vocês, o efeito que tivessem em vocês, seria de despertar o interesse, despertar a vontade, abrir as portas para você estudar isso muito mais depois, sozinho, em muitas ocasiões, né? Então, que Deus ajude que esse tema da história da igreja desperte seu interesse de ler sobre isso, de meditar sobre isso, de entender um pouco mais o propósito disso, né? Porque é um assunto vasto, mas se você pega o roteiro, dá para você estudar sozinho várias coisas dentro de um roteiro, dentro de um propósito, dentro de um alvo. Então, esse é um ponto. E também, por exemplo, essa série que o Ângelo começou de manhã sobre Evangelho Profético, é um curso que a gente dá bem mais comprido, com muito mais tempo. Então, assim, tem assuntos aqui, são ministrados aqui, que não são ministrados no CPP, são coisas novas, são pessoas assim, e tem assuntos que são os assuntos que estão ministrados lá, mas de uma forma muito mais intensa e muito mais profunda. Então, por favor, abra o coração e também a mente, à disposição de pesquisar essas coisas mais sozinho e realmente ter, assim, desenvolver muito mais. É muito interessante. Eu já estudei muitos livros de história da igreja, já dei curso várias vezes e tal, mas gostei muito de assistir a aula da Carol. Então, você percebe que nunca é demais a gente passar de novo as mesmas coisas e meditar nelas. É só isso que eu queria dizer. Se você não ouviu essas coisas, pode servir uma porta para abrir, para você estudar sozinho. E se você já estudou muitas vezes, nunca é demais meditar nisso, e às vezes até é bom, rápido assim, para poder ter uma visão e meditar sobre as coisas, né, a conclusão disso. Então, dentro do contexto todo, eu acredito que essa parte da história da igreja vai ser muito importante.